prepare seu coração, pois neste momento Deus irá falar comigo e com você. Vamos dar uma pausa para a palavra de Deus.
Queridos irmãos e ouvintes que estão ouvindo a Rádio UPV nesta manhã, quero cumprimentar a você, ouvinte, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Dizer que sempre é um prazer e muita alegria poder compartilhar com você algo da parte de Deus, né? Estamos aqui na Rádio UPV, no estúdio, na casa do pastor Fabiano, missionária Tatiana. São nossos amigos de muitas longas datas, né? E sempre é um prazer estar aqui junto com eles também. E principalmente para poder compartilhar algo da parte de Deus para o teu coração. Sem mais delongas, eu quero compartilhar com você um texto que se encontra na palavra de Deus, que está no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 21. E o versículo de número 14, Gênesis capítulo 21, versículo de número 14, e vai nos dizer o seguinte: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus, Agar, desde os céus e disse-lhe: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Então, irmãos, é uma palavra muito maravilhosa da parte de Deus. Todos nós sabemos e conhecemos esse texto que está citado no livro de Gênesis, capítulo de número 21. Mas, se porventura houver alguém que ainda não ouviu essa história, eu vou dar pequenas pinceladas aqui para poder entrar no centro da mensagem, tá bom? Então, ali no início do capítulo 21, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele promete um filho a Abraão e a Sara. E no capítulo 21, no versículo 1, diz que o Senhor visitou a Sara como havia prometido, como havia falado. E Sara concebeu e deu a Abraão um filho já na sua velhice, no tempo a qual Deus tinha lhe falado que ela abraçaria um filho, né? Porém, antes disso acontecer, diz a história que quando o anjo aparece a Abraão e lhe faz essa promessa de que um filho lhe seria dado, Abraão estava, na verdade, conversando, estava perguntando a Deus se ele não teria semente, se ele não teria descendente nenhum, porque já estava velho e não havia semente da sua parte, ele não tinha filhos, não tinha herança, né? E a Bíblia diz que o anjo aparece a Abraão, ele fala que ele abraçaria e teria um filho, ele teria uma semente, né? E daquela semente seria feita uma nação. Porém, quando a Sara ouve, a Bíblia diz que ela, dentro do seu coração, ela duvida daquilo que o anjo, através de Deus, falou para Abraão. E muitas vezes assim é na sua vida. Quando Deus ele fala algo, ele promete algo para você. E muitas vezes você está tão descrente daquelas palavras, porque parece ser algo tão impossível aos teus olhos, e você não consegue acreditar, você acha graça, você acha impossível de acontecer. Né? E não foi diferente na vida de Sara e de Abraão, porque Sara ouviu e achou graça. Ela disse, como sendo eu velha, já cessados os costumes da mulher, poderei eu gerar e ter um filho. Mas o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Ele é um Deus que trabalha na contramão daquilo que o homem pensa, daquilo que o homem planeja, daquilo que o homem imagina. Né? Eu acho lindo que esse nosso Deus, ele vai além daquilo que nós pensamos. Muitas vezes a gente projeta algo, pensa em formas diferentes, mas o Senhor, ele vai lá e contraria tudo e traz aquilo que precisamos no momento certo. Não conforme as estratégias que nós planejamos, mas como ele quer fazer na nossa vida, e acontece o milagre, né? Eu entendo a Sara, ela já estava numa idade avançada, não poderia gerar, mas o nosso Deus, ele trabalha diante do impossível, né? E a Bíblia diz que Sara, então, tinha uma serva chamada por nome de Agar. Agar era uma serva egípcia, ela servia a Sara e Abraão. Ela não era daquela terra, não era daquela descendência, porém, ela estava numa casa onde havia uma promessa, onde havia um propósito, né? E a Bíblia diz que Sara, então, vai chamar a Abraão e vai falar para ele, para que ele se deite com Agar, para que Agar venha gerar o filho da promessa a qual Deus havia falado. Ela vai tentar dar uma ajuda para Deus. E coisa mais horrenda que tem nós fazer, irmãos, é nós querer colocar a mão e querer ajudar a Deus a fazer aquilo que ele prometeu. Deus, ele não precisa da nossa mão para ajudar. Ao contrário, nós que precisamos da mão poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. Mas quando Deus tem uma promessa sobre as nossas vidas, nós não precisamos ajudar ele a cumprir. Nós precisamos apenas aprender a esperar a boa vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Aquilo que Deus tem para nós não nos traz constrangimento, não nos traz tristeza, não nos traz dor, não nos traz decepção nem frustração. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para nós. Então, a Sara, ela vai tomar essa atitude. Só que Deus, ele tem um propósito em cada atitude, cada posicionamento que nós tomamos, né? Sara quis ajudar, ela quis dar uma mãozinha para Deus. Ela mandou o seu esposo deitar com essa serva. E ele ouviu a voz da sua esposa e deitou com ela, e ela concebeu. E teve um filho chamado por nome de Ismael. Só que a promessa de Deus para Abraão e Sara era Isaac. Mas não quer dizer que Ismael agora seria um filho deixado para trás. Seria um filho que não teria a bênção de Deus. Ismael também era semente de Abraão. A promessa estava sobre Isaac, mas a semente também era dele. Ismael também era sua semente, também teria sua descendência. Só que passado o tempo, Sara gerou e teve Isaac. E quando Isaac nasce, a Bíblia diz que por um período de tempo, a Sara encontra Ismael debochando de Isaac, debochando dela. E ela se irrita com isso. E a Bíblia diz que a primeira atitude que ela vai ter, ela vai mandar com que o seu esposo despeça a sua serva. Mande-a embora, ela e o seu filho. Ou seja, enquanto Agar foi útil, ela serviu. Mas a partir do momento que Sara abraçou e teve Isaac, então aquela serva já não servia mais, não tinha mais utilidade para ela. E quantas vezes acontece isso na nossa vida? Quando as pessoas se aproximam de mim e se aproximam de você, achando que nós temos algo para lhe oferecer, com interesse sobre a nossa pessoa, e enquanto nós servimos de bondade para essas pessoas, nós prestamos, e quando nós não temos mais utilidade, simplesmente somos lançados fora, somos abandonados. Mas eu venho nesta manhã te dizer, em nome de Jesus, você pode não ter utilidade para alguém, você pode ter sido desprezado, você pode ter sido rejeitado, mas o Deus que fez a promessa sobre a sua vida, Ele é fiel para cumprir essa promessa. Ele é fiel para te fazer alcançar essas promessas da sua parte, em nome de Jesus. E Sara agora diz a Bíblia, diz o texto ao qual nós lemos, que ela vai sair errante pelo deserto. Irmãos, quando eu ouço, eu medito nesta palavra errante, eu vou entender que errante significa sem direção. Errante significa sem trajeto. Errante significa sem conquista, sem objetivo, sem destino. Ela saiu errante, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber qual posicionamento tomar, qual atitude tomar. E ela estava com seu filho Ismael. Agora imagina para uma mãe a dor de ver o seu filho perecer, ver o seu filho passar dificuldade, ver o seu filho passar fome, passar sede. Qual é o coração da mãe que aguenta isso? Né? E Agar estava nessa situação. E diz o texto que Abraão, ele ainda foi bondoso, ele deu pão para ela, ele deu um odre com água. Só que, irmãos, para quem está diante de um deserto, um pão, um pedaço de pão e um vaso, porque um odre significa um vaso, um pequeno vaso, para quem está num deserto, um odre de água e um pedaço de pão não é suficiente, se torna pouco. Porque o deserto, ele é uma terra imensa, é uma terra de sequidão, é uma terra que parece que não se acaba mais. Então imagine Agar andando no meio desse deserto com o seu filho, segurando pelas mãos, quem sabe, ou carregando nos braços, a Bíblia não diz, mas quem sabe ela andando com o seu filho ali, a água se acaba, o pão se acaba e ela começa a se ver desesperada. Ela, quem sabe o menino começa a chorar de fome, começa a chorar de sede. E no deserto não tem, irmãos. No deserto não tem para onde você correr. O deserto é terra de sequidão, é terra de Lodebar, é terra de esquecimento. Você anda no deserto, não tem ninguém para andar com você, é você e Deus. Só que Deus, Ele nos vê em todos os tempos. Em todo momento, onde nós estamos, a mão do Senhor, os olhos do Senhor estão sobre mim e sobre você. Por mais que você pense que muitas vezes Deus não está te vendo, que Deus não está te ouvindo, eu quero te dizer nesta manhã, onde você tem andado, por onde você tem passado, os olhos do Senhor, eles estão sobre você. A mão do Senhor está estendida sobre você. Não é para você parar, não é para você desistir, não é para você estagnar, não é para você enterrar aquilo que Deus te deu. Não, 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 não. Esse deserto não é para você morrer. Esse deserto é para você se chegar mais perto de Deus. Oh, Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Veja bem que ela estava andando com o seu filho. Ela estava andando no deserto errante. Quem sabe na sua mente ela dizia, para onde eu vou? Para onde eu devo ir? O que devo fazer? O deserto, lugar de solidão. Há momentos na nossa vida que estamos rodeados, mas quando entramos no deserto, irmão, as pessoas somem, as amizades somem. É só você e Deus. Mas você já tem tudo o que precisa, porque ainda que um amigo te abandone, ainda que um pai te rejeite, uma mãe te rejeite, você tendo a presença de Deus, você tem tudo o que você precisa na tua vida. Por mais que você muitas vezes pense que Deus não está falando com você, que Deus não está prestando atenção, irmãos, entenda uma coisa, que em meio ao silêncio, Deus está trabalhando. Muitas vezes queremos ouvir profecias, queremos ouvir mensagens, né? Que venha nos trazer ânimo, que venha nos alegrar, que venha encher o nosso ego, mas eu venho te dizer nesta manhã, entenda que no mesmo no silêncio que você está, Deus, Ele está trabalhando ao teu favor, e no tempo dEle, no momento oportuno dEle, Ele vai aparecer e vai trazer sobre você a resposta que você precisa. E Agar continuou andando, e diz a Bíblia que acaba a água, acaba o pão. Irmãos, E ela deixa o menino embaixo de uma árvore. Ela deixa o menino lá porque ela diz assim que eu não veja ele morrer. Só que enquanto ela vai se afastando, quem sabe ela também está chorando, né? Mas enquanto ela vai se afastando do seu filho, deixando lá a sua herança, deixando lá a sua promessa, porque filho é herança, filho é promessa de Deus. Quem sabe você não tem filho, mas você tem uma promessa. Você tem algo que Deus te deu, você tem um dom, você tem um talento, você tem alguma coisa Deus fez por você, você está debaixo de uma promessa. Ela deixa o seu filho e ela vai se afastando, ela vai deixando ele aos poucos. E diz a Bíblia que o menino começa a chorar. O menino começa a gritar, quem sabe, a se espernear longe da sua mãe, vendo sua mãe sair, sem entender nada, quem sabe. Mas a Bíblia diz que enquanto o menino está chorando, Deus está vendo o choro do menino. Deus está contemplando as lágrimas e a voz de desespero do menino. Olha que coisa mais linda. No versículo 17, ouviu Deus a voz do menino. Você serve a um Deus que ouve, meu irmão. Você serve a um Deus que te ouve. Ele te ouve. Quando você clama, quando você chora, quando você fala, Deus, ele te ouve. Eu acho muito lindo na Bíblia Sagrada, entre tantas histórias que são lindas, que são inspiradoras, uma que me chama muita atenção é quando Deus vai falar ali sobre Ezequias. Quando Deus manda o profeta Isaías até Ezequias, o decreto já estava preparado, o decreto já havia sido assinado por Deus, e o decreto de Ezequias era para a morte. Quando Deus faz um decreto, irmãos, está decretado, é uma palavra final, é algo que já foi declarado, não torna atrás. E o decreto para a vida de Ezequias era a morte. Mas a Bíblia diz que quando ele ouviu a notícia através da boca do profeta Isaías, a primeira coisa que ele fez, ele foi se humilhar diante de Deus. E a Bíblia diz que ele chorou. Ele chorou diante de Deus, virado para a parede, se humilhou. E ele disse, Senhor, lembra de mim que eu tenho andado com um coração sincero. Irmãos, é muito importante quando você fala com Deus, quando você se abre para Deus, quando você derrama sua alma diante de Deus, quando você é sincero, sincero com Deus, Deus ele te ouve, meu irmão. Deus ele te ouve e ele responde a tua oração. Veja que coisa linda quando ele se humilhou, quando ele orou diante de Deus. A Bíblia diz que o profeta nem fora do pátio não tinha saído ainda. E Deus mandou ele voltar lá e dizer para ele que Deus estava acrescentando mais 15 anos de vida para ele. E não é diferente na história de Agar. Enquanto ela estava se afastando, Deus ouviu a voz do menino e mandou o anjo imediatamente falar com Agar, irmão. Olha que coisa linda. Olha o cuidado que Deus tem com você. Olha o cuidado que Deus tem com a sua casa, com a sua saúde, com as suas finanças. Muitas vezes nós estamos tão preocupados, tão ansiosos, com tantas questões, com tantas dificuldades, e nós não conseguimos ver e nem perceber que Deus ele está cuidando, que Deus ele está no controle de tudo na nossa vida, na nossa casa. E o anjo foi falar com Agar e perguntou para ela o que ela tinha. E olha só, a primeira coisa que ele faz, ele pergunta o que é que tu tens, Agar. Ele nem espera ela responder, a sequência de resposta dele vem, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Olha que lindo, irmãos. Essa história é muito inspiradora, essa história é uma história de fé, é uma história de perseverança, é uma história que traz para nós, irmãos, que nós devemos tomar posicionamento na presença de Deus, que nós devemos ficar firmes na presença de Deus. Eu estava em casa essa semana e Deus falava muito no meu coração. Quem sabe você está ouvindo esse programa, esta palavra nesta manhã, quem sabe você tem parado no meio do caminho, quem sabe você entrou no deserto e você não conseguiu chegar, você separou, desistiu, as pedradas foram tantas, as dificuldades foram tantas, foi tão machucado, tão ferido e parou no meio do caminho, estacionou, enterrou aquilo que Deus te deu. Mas nesta manhã Deus me trouxe aqui para te dizer: volte a andar, volte a caminhar, volte a marchar, porque esse deserto não é nada comparado com as promessas que Deus tem preparado sobre a tua vida, não é nada comparado com o céu de glória que Deus preparou para você, não é nada comparado com a coroa que está preparada para você naquele grande dia. Em nome de Jesus, eu te convido nesta manhã: volta, volta a andar, volte a sonhar, volte a projetar, volte, volte a caminhar, porque Deus que te fez a promessa, Ele ainda está te ouvindo, Ele está te esperando, Ele está com as mãos estendidas para te socorrer, para te ajudar. Ou você, quem sabe, está pensando em parar na caminhada. Quem sabe você olha e você diz assim: meu Deus, está tão difícil, as lutas têm sido tantas, as provações têm sido tantas, e Deus não fala comigo, e Deus não me responde, e Deus está em silêncio. É melhor mesmo eu parar, é melhor mesmo eu me fechar dentro de um quarto, é melhor mesmo eu ficar parada, é melhor eu desistir de sonhar, é melhor porque isso não é para mim, esses sonhos não são para mim, esses projetos não são para mim. É para você mesmo que Deus está dizendo também nesta manhã: esses projetos são meus, esses sonhos são meus, eu que sonho por ti, eu que projeto, eu que declaro, eu que mando a providência, eu que sustento, eu que te fortaleço nesta manhã. Você que está fraco, tem se sentido desanimado, Deus está dizendo para você nesta manhã: eu sou o teu ânimo, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu refúgio. Olha para mim, olhe para os montes, de onde virá o socorro, Davi dizia. Para onde eu olharei, de onde que virá o socorro? Mas ele mesmo entende que o socorro dele virá do céu. Em nome de Jesus, Deus não te chamou para andar de cabeça baixa, Deus não te chamou para andar humilhado, cabisbaixo, não. Deus te chamou para erguer a cabeça, para andar de cabeça erguida nesta manhã. Em nome de Jesus, Agar estava desesperada, ela estava triste, estava, quem sabe, decepcionada, frustrada. Enquanto ela teve utilidade, ela serviu, mas depois ela foi abandonada, ela foi desprezada, foi rejeitada. Mas o Senhor, Ele não rejeita e não despreza ninguém. O Senhor, Ele nos ama. O Senhor, Ele nos fortalece. Quando pensamos que não vamos conseguir, a mão do Senhor, ela vem sobre nós. Ela nos levanta e nos coloca de pé e nos faz caminhar mais uma milha. Agar estava em desespero, estava triste, né? Preocupada, achando que tudo estava acabado, achando que tudo estava perdido. Aos olhos dela não tinha mais o que fazer, não tinha mais uma solução para o seu problema, não tinha mais estratégia, não tinha mais nada que ela pudesse fazer, a não ser deixar o seu filho morrer às mínguas lá e sair para não vê-lo morrer, para não ser um sofrimento maior para ela do que já estava passando. Mas quando ela achou que era o fim, o anjo do Senhor apareceu para mostrar para ela que estava apenas no começo da história. Quando você olha e diz: acabou, não tem mais jeito, não tem mais expectativa, não tem mais esperança, o Senhor aparece e te diz: não. Enquanto tu pensa que é o fim, ainda está no começo da tua trajetória. Deus está te forjando um caráter, Deus está te preparando, Deus está te levantando nessa última hora, nesses últimos dias. Ele conta com você na terra, Ele conta com você. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi preparado para uma grande obra. Você não pode parar. A sua casa depende de você, a sua família depende de você. Não é hora de você desistir, é hora de você avançar, é hora de você conquistar, é hora de você alcançar aquilo que Deus tem para você. Quantas vezes eu pensei em desistir, eu pensei em parar na caminhada, quantas vezes eu sonhei e disse: não, isso não é para mim, isso não vai acontecer, isso não é para mim, isso é para outras pessoas, para mim não. Mas o Senhor me fez ver e me fez entender que as promessas dele são para todos aqueles que crê, é para todo aquele que busca, para todo aquele que espera no Senhor, para todo aquele que renuncia a esse mundo de pecado, para toda aquele que sofre perseguição por amor a Cristo. As promessas é para você, meu irmão, é para tua casa, em nome de Jesus. Eu lembro que no ano de 2022, ano passado, quando foi em dezembro do ano passado, perto do Natal, Eu estava em casa e eu dizia para Deus assim: Senhor, já estamos no final de 2022. Estou com 29 anos, prestes a fazer 30. E eu não tenho nada na minha vida, não adquiri nada nesse tempo que eu tenho de vida, não adquiri nada. Não concluí o ensino médio, não adquiri habilitação, não adquiri nada. E eu falando com Deus. E de repente o Senhor veio e falou comigo dentro do meu quarto e ele disse para mim: pois é, disseste que tu não tem nada, que tu não adquiriu nada. Tu vais continuar parada ou tu vai tomar um posicionamento na tua vida? Porque muitas vezes, irmão, esperamos sentado, cruzamos os braços. E esperamos que Deus faça tudo por nós. Que Deus faça tudo o que precisamos e nos entregue de bandeja na nossa mão. E muitas vezes Deus está olhando para nós lá do céu e está esperando nós tomar um posicionamento na sua presença. Sabe por que eu tenho aprendido nesses últimos tempos, nesses últimos dias? Que quando eu reajo, o céu se move ao meu favor. Quando eu me posiciono, o céu se movimenta ao meu favor. E então, quando o Senhor disse isso para mim, eu disse: verdade. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou me posicionar. Eu vou voltar a projetar. Eu vou voltar a sonhar. Eu vou voltar a acreditar nos sonhos e nos projetos. E eu vou fazer o que estiver ao meu alcance. Isso foi em dezembro. Quando chegou janeiro deste ano. Assim que deu dia 5 de janeiro, eu já me posicionei e fui numa autoescola. Eu não tinha condições, mas o Senhor, ele me abençoou e proveu tudo. Ele me deu condições para que eu pudesse pagar a autoescola. E ali eu fui atrás. Me posicionei e fui lá. Era algo que para mim sempre foi um sonho. Para você talvez é coisa mínima, mas para mim era um sonho a ser conquistado. E eu fui lá. Fiz o que precisava ser feito. Entrei na autoescola e participei, fiz as aulas teóricas, fiz a aula prática. E hoje, para honra e glória do Senhor, está aqui. Minha habilitação está nas minhas mãos, está comigo. Eu não tinha moto. Eu andava de ônibus, de Uber, de pé, de bicicleta. E hoje o Senhor me deu uma bênção, preparou para nós uma motocicleta que eu posso andar, posso trabalhar, posso cumprir as minhas agendas. Então era algo que para mim era impossível de alcançar. Era algo que os meus olhos não enxergavam, não contemplavam. Mas quando eu me posicionei, quando eu tomei uma atitude de acreditar naquilo que Deus me prometeu, e eu me posicionei, eu fui atrás em busca, Deus, ele cumpriu na minha vida e ele tem cumprido a cada dia. E não é diferente com você, meu irmão. Não é diferente com você, minha irmã. Quem sabe você tem sonhos e projetos que você enterrou, que você abandonou, que você está lá engavetado, empoeirado, que você acha que não vai alcançar, que você acha que não vai conseguir. Mas Deus, esta manhã, está me usando para te dizer: é hora de você tirar esses projetos do caderno, tirar da gaveta, tirar da onde você guardou, e é hora de você colocar em prática e acreditar, porque você vai alcançar, você vai conseguir, assim como eu tenho conseguido, você também vai conseguir. Porque o nosso Deus, ele é fiel, irmãos, ele é poderoso, ele tem prazer em nos abençoar, ele tem prazer em nos ver alegre, ele tem prazer em nos ver felizes. O nosso Jesus, ele é um Pai amoroso, é um Pai bondoso. E ele tem prazer, irmãos, em cuidar de nós. E Deus ouviu a voz do menino. Deus, ele tem te ouvido, ele está ouvindo você. Quem sabe você não consegue orar com palavras. Quem sabe a angústia tem sido tanta no teu coração que as palavras não saem mais, não fluem mais. Mas o Senhor está ouvindo o teu coração. O Senhor está contemplando o teu choro. O Senhor está contemplando a tua voz de lamento, de angústia, de aflição na tua alma nesta manhã. Mas a palavra de Deus para você nesta manhã é: fica firme. É a palavra de Deus para você nesta manhã é: permaneça de pé. Se levante nesta manhã em nome de Jesus. Deus está curando você nesta manhã. Ele está curando o teu coração. Ele está curando a tua alma. Ele está derramando um bálsamo sobre a tua vida nesta manhã. O Espírito Santo está te visitando aí na tua casa nesse momento. Ele está te visitando no teu trabalho, aonde você estiver, aonde você está ouvindo esse programa. O Espírito Santo está te visitando nesta manhã. Sinta aí o toque do Espírito Santo na tua vida nesta manhã. Sinta aí o renovo de Deus para a tua alma. Sinta aí o abraço do Espírito Santo no teu coração nesta manhã. Sinta aí o conforto do Espírito Santo. Sinta a alegria do céu nesta manhã. Sinta a presença de Deus que você, quem sabe, há muito tempo não sentia mais. Nesta manhã eu te convido, abra o teu coração, sinta Ele aí. Sinta a presença de Deus. Deus, Ele quer te encher nesta manhã. Ele quer te renovar, Ele quer restaurar a tua vida. Ele quer restaurar o teu coração, Ele quer trazer fé. Ele quer acrescentar fé na tua vida. Ele quer te ajudar a vencer as batalhas nesta manhã. Em nome de Jesus, eu quero convidar você nesse momento a parar tudo que você estiver fazendo aí. Se você puder, claro, parar por um momento e colocar a sua mão sobre o teu coração nesta manhã, eu quero que você faça isso nesta hora. Eu quero te convidar a colocar as suas mãos sobre o teu coração. Eu quero orar pela tua vida. Quem sabe você está afastado, quem sabe você está parado no caminho, está desanimado. Nesta manhã o Senhor está te chamando. Nesta manhã Ele está te convidando a retornar. Ele está te convidando a chegar mais pertinho dEle novamente, porque Ele tem promessas para cumprir na tua vida. Ele tem projetos para realizar através de você. Quem sabe hoje você se encontra como um soldado ferido. Mas o Senhor, Ele quer curar as tuas feridas. Ele quer sarar as tuas feridas nesta manhã. Ele quer sarar a tua alma nesta manhã. Em nome de Jesus, coloque as mãos sobre o teu coração e vamos elevar a Deus uma palavra de oração. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, estamos diante da tua presença. Senhor, quantos ouvintes, quantas pessoas, milhares de pessoas estão ouvindo este programa nesta manhã. Senhor, pessoas feridas, machucadas, pessoas que estão andando no meio do deserto sem saber para onde ir. Sem saber o que fazer, sem saber o que falar, sem saber até mesmo como orar, como pedir, como ser alcançado pela tua mão, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor, nesta manhã, alcança cada vida, Pai, que está ouvindo esse programa. Senhor, essas pessoas que se encontram desanimadas, que se encontram tristes, Senhor, machucada, ferida no meio do caminho. Senhor, nesta manhã, visita, Pai, com teu bálsamo suave. Senhor, visita, Pai, com o teu óleo precioso que sara as feridas nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, Pai, alcança, Senhor, estas vidas que precisam do teu socorro, que precisam do teu refrigério, Pai. Senhor, se houver pessoas que precisam retornar para a tua presença nesta manhã, se elas estiverem ouvindo, Senhor, e quiserem retornar, Senhor, para a tua presença, que o Senhor possa ajudá-las, que o Senhor possa, Pai, restaurar a sua força, restaurar a sua alegria, em nome de Jesus, Pai, repreende, Senhor, toda a enfermidade, seja na coluna, seja nas pernas, seja nos nervos, nos ossos, Senhor, qualquer parte do corpo, Senhor, se alguém tiver com enfermidade, se alguém estiver com dor agora, nesse momento, que o Senhor possa alcançar, que o Senhor possa repreender toda a enfermidade, no nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, fortalece, em nome de Jesus, levanta, Senhor, Pai, ressuscita sonho nessa manhã, ressuscita projeto, Senhor, ressuscita vidas que precisam da tua presença, que precisam do teu socorro nesta manhã, Senhor. Paizinho querido, eu te peço, porque eu creio que tu é fiel para alcançar a cada vida nesta manhã, Senhor Jesus. Senhor, repreende todo o mal, repreende, Senhor, a depressão, a ansiedade, Senhor. Pai, ajuda os teus filhos, Senhor, tu és o nosso remédio, tu és o nosso Senhor e Salvador. Tu és o nosso consumador, Pai. Tu és aquele que nos guarda, aquele que nos livra, aquele que nos protege, aquele que nos levanta, aquele que nos faz caminhar em meio à tempestade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a Ti nesta manhã. Faz, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade sobre cada vida, Pai. Em nome de Jesus, eu Te peço nesta manhã. E eu determino, Senhor, que vai haver testemunhos para a glória do Teu nome, porque Tu és o Senhor Todo-Poderoso. E a glória é Tua, o louvor é Teu. Quem tem que aparecer é o Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça, porque a glória e o louvor pertencem a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, eu entrego a cada ouvinte, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus, e eu creio, Senhor, que eles vão testificar que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém? Que você possa guardar essa palavra no teu coração. E se você que queira voltar para Jesus nesta manhã, em nome de Jesus, volte para o caminho do Senhor, volte para a presença dEle. Fale aí mesmo onde você estiver: Senhor, eu estou retornando para a Tua presença. Fale isso nesta manhã, e onde você estiver, e o Senhor está disposto a te ouvir e te atender. E Ele está te esperando de braços abertos. Amém, meus irmãos? Fique com esta gloriosa palavra em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, abençoe sua casa, sua vida, sua saúde, todas as áreas da sua vida, tá bom? Em nome de Jesus, eu deixo aqui o meu abraço e agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.